Caso Itaú, até que ponto a empresa pode monitorar o home office? O Itaú, dos principais e maiores bancos do Brasil, demitiu na segunda-feira, 08, cerca de 1.000 funcionários que atuavam em regime remoto ou híbrido, com dias no escritório e dias em home office, após o que chamou de avaliação da produtividade dos colaboradores. Em nota divulgada à imprensa, o banco informou que tomou a decisão após revisão criteriosa de condutas relacionadas ao trabalho remoto e registro de jornada. O caso, associado com o avanço do trabalho remoto no país, levanta dúvidas sobre até que ponto o empregador pode monitorar os funcionários no regime home office e o quanto a análise é feita corretamente. Em entrevista ao portal IG, o advogado Gilson de Souza Silva, especialista em Direito do Trabalho e sócio do Comparato, Nunes, Federici e Pimentel Advogados, CNF Law, explica que a regra básica é que qualquer forma de monitoramento deve respeitar os direitos de privacidade e ser proporcional à necessidade da empresa, demissão sem aviso prévio. O Itaú alegou queda de produtividade para justificar os desligamentos em uma demissão em massa sem aviso prévio. O Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e Região informou que a medida é desproporcional e injustificável diante da realidade. As relações de trabalho, incluindo o teletrabalho, pactuadas em negociação coletiva, estabelecem patamares para a proteção das trabalhadoras e dos trabalhadores. Entre essas garantias está a necessidade de promoção e orientação do gestor, o que pressupõe transparência nas decisões e práticas adotadas. Afirmou o sindicato, em nota. Os representantes dos funcionários destacam ainda que a medida também vale para a gestão de desempenho e conduta, em que eventuais faltas, erros ou advertências precisam ser tratados de maneira clara, com critérios objetivos, comunicação direta e possibilidade de defesa, em respeito ao devido processo e à dignidade do trabalhador. Limites do monitoramento no home office. Embora não exista lei específica sobre o trabalho remoto no Brasil, o advogado Gilson de Souza Silva explica que princípios gerais da legislação trabalhista e da proteção de dados se aplicam. O monitoramento deve ser proporcional à necessidade e não pode ser excessivo ou invasivo. Além disso, o empregador precisa ser transparente e informar o funcionário sobre a forma e os motivos do monitoramento. Afirma. Entre as práticas permitidas estão softwares que registram tempo de tela, cliques e acessos a sistemas internos, desde que restritos ao horário de trabalho e previamente comunicados ao funcionário. Também é legítimo o controle sobre e-mails e mensagens corporativas em plataformas oficiais. Já a comunicação pessoal, mesmo feita durante o expediente, não pode ser monitorada. Privacidade. O especialista observa que a empresa não pode monitorar a comunicação pessoal do funcionário. A principal regra é que o monitoramento seja limitado e justificável. Ele não pode ser excessivo, ou seja, a coleta de dados e a forma de monitoramento devem ser necessárias para a execução do trabalho e a empresa precisa ter um motivo legítimo para fazê-lo. Ponto. Questionado pelo IG. Sobre o patrão poder exigir câmera ligada em tempo integral, Silva é contundente. Não, o uso de câmeras para monitorar o funcionário é considerado uma medida extremamente invasiva. A legislação entende que isso é uma violação da privacidade e, por isso, é ilegal. Diz, medição de produtividade. Para avaliar a performance no home office, o advogado orienta que o foco esteja nos resultados, e não na vigilância constante. É fundamental estabelecer metas claras, prazos definidos e utilizar ferramentas de gestão de tarefas. Afirma, reuniões periódicas de acompanhamento também ajudam a manter a comunicação e medir o andamento dos projetos. Em casos de baixa produtividade, a empresa pode encerrar o contrato de forma sem justa causa. Nesse tipo de desligamento, não há necessidade de justificar o motivo. Já a justa causa exige comprovação de condutas graves, como fraude ou desídia. Como sugestão de medidas corretas a serem adotadas, Silva sugere a utilização de ferramentas de gestão que ajudam a organizar as tarefas e visualizar o andamento dos projetos. Elas permitem que todos saibam o que precisa ser feito e quem é o responsável, tornando o processo mais transparente e mensurável. Diferença entre computador da empresa e pessoal. A possibilidade de monitoramento varia conforme o equipamento utilizado. Quando o computador é fornecido pela empresa, ela pode instalar softwares de rastreamento e fiscalizar o uso de e-mails corporativos, desde que informe previamente o funcionário e não ultrapasse limites razoáveis. Aspas. Isso se baseia na lógica de que a máquina é uma ferramenta de trabalho, de propriedade da empresa, e não do funcionário, explica o advogado. Já no caso de computadores pessoais, a Justiça do Trabalho restringe a fiscalização. O empregador não pode instalar programas de monitoramento nem acessar dados do dispositivo. Se optar pelo modelo de traga seu próprio dispositivo, a empresa deve limitar-se a fornecer sistemas de gestão e logins corporativos, sem invadir a esfera privada do empregado, de acordo com Silva. Se o trabalhador sentir que seus direitos estão sendo violados, deve reunir provas, como registros de mensagens ou notificações, e procurar orientação jurídica. O advogado trabalhista poderá avaliar a situação e indicar as medidas cabíveis, explica Dr. Gilson ao portal IG. Ponto. Em resumo, a regra é clara. O empregador pode monitorar as ferramentas de trabalho que ele mesmo fornece, mas não pode invadir o espaço pessoal do funcionário, que inclui o seu computador próprio. Finaliza. Curta, compartilhe, comente e anuncie vandeco.com.br.